Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Se a reforma da Previdência for aprovada pelo governo do jeito que está, ficará mais difícil se aposentar e ter acesso ao benefício integral do INSS. As regras anunciadas definem a idade mínima de 65 anos e 25 anos de contribuição como condições para a aposentadoria. Mas, para receber o valor máximo a que tem direito, o trabalhador terá que contribuir por 49 anos. A saída, então, é procurar investimentos que complementem a renda no futuro. E é esse o tema de hoje do quadro Educando Seu Bolso, com o nosso amigo Frederico Torres, do blog educandoseubolso.blog.br. Bom dia, Fred. Seja muito bem-vindo mais uma vez.
Prazer todo meu, Pedro. Bom dia, nosso ouvinte, que está aí terminando o ano com essa mais essa bomba, né?
Mais essa bomba.
O ano que não acaba.
O que não faltam são piadinhas na internet, memes das pessoas brincando. É uma múmia indo ao banco receber o benefício, né? É uma criancinha, um bebezinho, já com a carteira assinada para começar a contribuir para aposentar, né?
Então, aos 49 idade... anos. No berçário ele já faz o registro trabalhista dele.
É. Ô, Fred, assim, se for realmente aprovada, a gente não vai ter como fugir. Né? Vamos ter que engolir mais essa. Mas aí a população está se perguntando, tem alternativa? Eu posso entrar num plano de previdência privada para pelo menos eu conseguir me aposentar um pouco mais cedo? Porque cá entre nós, hoje em dia, as pessoas começam a trabalhar por volta ali dos 20 anos. No passado, né, um rapaz com 12, 13, né,
já tinha carteira
assinada. Hoje em dia é diferente, as pessoas estão privilegiando mais a conclusão dos estudos, entrar na universidade. Então, quem começar a trabalhar lá para os 22, 23 anos, vai se aposentar depois dos 70.
A expectativa é essa, né? A questão de se vai passar ou não, Pedro, é meio que já superada. Acho que alguma coisa vai ser aprovada.
Uhum.
Pode ser que não seja o que está proposto originalmente, que sejam feitas concessões, mas... algum tipo de ajuste à conta da Previdência Social, me parece que é claro que vai ser feito. Tá?
Uhum.
Então, sem entrar nessa discussão política aí, ou né, de se deveria ou não, mas a questão é, como você disse, né, o que nós, como cidadãos aí, que estamos buscando uma segurança no futuro, na velhice, no, na fase em que a gente para de trabalhar, temos que fazer. Então, o que fica bem claro é o que a gente vem falando aqui no Educando Seu Bolso e a do Imor Companhia já há bastante tempo, que é cada um precisa de carregar um pouco o seu peso. Ou seja, além de contribuir obrigatoriamente para o INSS ou o regime previdenciário do qual você faça parte e esperar que o governo vá fazer pelo menos uma parte do que promete hoje, ou seja, retribuindo isso com o pagamento de uma pensão, um pecúlio, via INSS ou um outro regime previdenciário, você tem que complementar. Tá? A questão é, complementação é uma palavra-chave. Acho que ninguém que está hoje trabalhando pode pensar em ter uma aposentadoria que dependa apenas do INSS ou de qualquer regime do qual ela faz parte.
Uhum.
Até se é um servidor público, por exemplo, que tem um regime próprio, esse regime também está em risco. As finanças públicas estão em frangalhos. Então, não adianta o governo, está na lei, né? O governo tem que me pagar. Quando eu morrer, a minha mulher vai receber integralmente, os meus filhos. A lei muito provavelmente vai ser modificada. Então, não adianta apenas confiar no que está escrito na lei hoje. A lei ela vai se ajustando às condições financeiras do país, que estão indo, vamos dizer assim...
de mal a pior.
De mal a pior. Então, a palavra-chave que fica para o nosso ouvinte é faça a sua complementação. Escute aquilo que a gente vem falando. Poupe consistentemente, reserve ou separe uma parte da sua renda hoje, enquanto sua capacidade laborativa está no máximo aí, você está conseguindo trabalhar, fazer hora extra, pegar um bico, né? Pega 5, 10, 15% do seu salário, pode parecer pouco, mas faça um investimento consistentemente, todo mês. Inclua isso no orçamento familiar. Uhum. Né? Inclua esses 10%. Olha, eu ganho 5 mil reais. 500 vai necessariamente para algum tipo de aplicação. Junto com custo fixo, junto com aluguel, junto com alimentação, escola. Não deixa para poupar ou para investir se sobrar a grana lá no final. Porque muitas vezes acaba não sobrando. Tá? É. E aí o que a gente vai discutir aqui hoje um pouco mais é o que fazer com esse dinheiro. Mas eu acho que se o brasileiro incorporar essa ideia de que é preciso complementar, de que não vai ter, né, dinheiro, né, para pagar a aposentadoria de todo mundo. Não vou nem entrar nessa questão, mas para fazer todos os gastos públicos de todo mundo, a chance de você chegar aos 70 anos, nesse exemplo que você falou, confiando, né, no sistema público, e chegar lá e não ter a grana que você colocou, né, ou que você contribuiu, você não ter o retorno daquilo que você contribuiu. E, gente, nós não estamos entrando no mérito aí, isso é injusto, concorda, etc., mas é uma questão de, né, você reagir. Você ficar sem nada, ou ficar sem uma condição digna de manter a sua velhice, né, ou a sua fase de aposentadoria, vai diminuir bastante. Por quê? Porque você fez a sua parte. Tá? Só para dar um número aqui rapidamente, se você começar, e quanto mais cedo você começa, melhor. Né? Se você começar com 30, né, versus com 40, e eu não estou falando que 30 é cedo, não. Cedo é 20. Né? Uhum. 30 geralmente é quando as pessoas começam. Tá? Mas se você começar com 30 versus com 40, tá, você vai chegar aos 65 com quase 3 vezes mais dinheiro do que com 40. Por quê? Porque isso é o poder dos juros compostos a seu favor. Isso é o poder de você contribuir mensalmente e ter juros sobre juros, né, rendendo aí em cima da sua reserva financeira. Então, o quanto mais cedo o ouvinte do Em Boa Companhia, do Educando Seu Bolso, internalizar essa mensagem e começar a pegar 5, 10, 15% e a consistentemente, mensalmente, faça chuva ou faça sol, fazer o seu investimento, mais ele vai ter tranquilidade na velhice, né? Mais ele vai agradecer aqui o Pedro por estar patrocinando essa mensagem aqui no programa.
Tem que ter disciplina, é o que a gente sempre fala aqui no Educando Seu Bolso do Em Boa Companhia. Fred, a gente, em programas passados, já falou de aposentadorias privadas. E aí, aquelas siglas que deixam muita gente assim, sabe, confuso, porque é muito número, é muita letra, o tal do VGBL, PGBL, que são dois tipos de aposentadoria privada, né? A gente já falou isso aqui em outros programas. Agora, vale a pena, já que para a gente aposentar pelo INSS vai ficar mais complicado, mais demorado, entrar nesse VGBL ou PGBL? As taxas cobradas pelos bancos, claro, é naquele custo efetivo total que a gente sempre fala que a gente tem que pagar também para poder fazer essas coisas. Elas valem a pena? Esse investimento vale a pena? Ou é melhor procurar um outro investimento e fugir dos planos de previdência privada?
Então vamos lá. Ótima pergunta. O ouvinte escutou, se convenceu de que ele realmente tem que fazer uma complementação. Se convenceu de que ele precisa investir alguma parte do seu salário mensalmente, consistentemente. Então, para onde que eu vou? Aí, geralmente, se faz essa associação, né? Falar, é aposentadoria privada, é previdência privada. O que é isso? É PGBL, VGBL. Aí você cai na mão do seu gerente, do banco, e ele te vende um plano desse. Muitas vezes, inapropriadamente para a sua situação. Né? A gente já comentou aqui brevemente em programas passados, e vamos repetir hoje, o PGBL é realmente um plano de previdência privada. Você constitui uma reserva ou via aportes, que são contribuições mensais, você pode ter isso descontado mensalmente. Inclusive, a gente já falou que para quem não é disciplinado, isso pode ser uma vantagem, porque a pessoa ela tem aquele desconto ali, como se fosse uma prestação fixa que ela tem que pagar. Uhum. Né? Então, você pode ter isso mensalmente, né? Ou você pode fazer um aporte único, né? Ou um aporte anual, tá? Eu faço assim, eu tenho um PGBL e eu faço um aporte anualmente. Escolho uma época do ano, vou lá e faço um aporte de quanto? De 12% da minha renda bruta tributável naquele ano. Por que 12%? Porque 12% é o volume que é permitido deduzir na declaração do imposto de renda. Eu faço a declaração do imposto de renda pelo modelo completo, né? E então, para mim, fiz as contas, parece vantagem por causa da restituição de imposto de renda que eu tenho.
Quem faz pelo Simples, o PGBL é uma boa ou não?
Não, não, não necessariamente. Aliás, muito provavelmente não vai ser, porque, como você falou, né, os custos, muitas vezes, associados a esses planos, né, costumam ser altos. Tá? Então, você tem custos, taxa de administração, por exemplo, de 1,5%, 2% ao ano. Você pode ter taxa de carregamento. Brevemente, para quem não sabe, taxa de carregamento funciona assim. Você aporta 100, se a taxa de carregamento do seu plano for de 3%, ao invés de cair um crédito de 100 na sua conta de PGBL, cai em 97. 3 já é mordido logo na partida, né? O banco já fica com esses 3. Então, são custos, pode ter taxa de saída, que é uma outra taxa também que se faz quando você troca de banco. Muitas vezes você pode ou resgatar integralmente antes da hora, ou trocar de banco, fazer uma portabilidade. Então, nesses casos, a cobrança desses 3% é feita, ao invés de na entrada, é feita na saída, tá? No resgate, vamos assim dizer. Então, há muitos custos envolvidos, tanto no PGBL quanto no VGBL. Então, para quem não tem esse benefício da restituição do imposto de renda, esses custos podem prejudicar a rentabilidade do investimento, tá? Além de também questões tributárias. Ou seja, você pode, no VGBL, né, você pode aumentar o imposto de renda pago, porque você tem que pagar, você tem que fazer o ajuste, você tem que fazer, ou você tem que declarar aquele ganho na sua declaração de imposto de renda. Se você estiver pagando imposto de renda numa alíquota máxima de 27,5% hoje, você pode aumentar o seu imposto de renda. O imposto de renda na fonte de um investimento financeiro, ele tem uma tabela que vai de 22 a 15, dependendo do prazo, né? E ao fazer um VGBL, você pode, por exemplo, passar desses 15 para 27,5. Então, tem gente comprando VGBL que não deveria comprar. Tem gente fazendo PGBL que não deveria fazer. E aí é importante que as pessoas entendam que há alternativas. Por quê? Você não precisa, eu não estou aqui vendendo PGBL ou VGBL. Eu estou aqui dando a mensagem para quem se importa com o seu dinheiro e quer ter uma velhice tranquila e confortável e sem estresse financeiro, que é preciso complementar o que vai vir do INSS, né, no futuro. Mas como? Isso não precisa necessariamente ser através de P ou VGBL. Você pode fazer investimentos financeiros, né, separados, você mesmo. Né? Pode ser um fundo de investimento financeiro, pode ser um tesouro direto, que a gente já comentou aqui várias vezes. Você pode abrir uma conta numa corretora, né, e fazer aplicações em títulos de bancos e financeiras menores que são garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito, que tem uma rentabilidade maior, que a gente já comentou aqui também. Então, assim, não precisa ser necessariamente através de PGBL ou VGBL. Especialmente, né, se você não tem esse benefício, vamos dizer assim, tributário, né, de fazer a declaração pelo modelo completo e de ter essa restituição que o PGBL te oferece.
Quem é autônomo, por exemplo, né, que não tem ali carteira assinada e não recebe ali, né, não é descontado em folha esse valor para aposentadoria no futuro, geralmente recorre, né, a um plano de previdência privada ou não?
Aí vai depender muito da situação da pessoa, né? Eu acho que as pessoas que estão... Por exemplo, eu tenho estatísticas hoje, dados até outubro da SUSEP, os VGBLs, eles crescem muito no Brasil. O crescimento de contribuição desse ano é de mais do que 20% a mais do que do ano passado, que já tinha tido 20% de crescimento em relação a 2014. Tá? O que me parece, tá, Pedro, é que tem muito gerente empurrando o VGBL para cliente. Mas as pessoas estão adquirindo isso não necessariamente porque precisam, conhecem e entendem o produto. Estão comprando porque compram um título de capitalização, porque que não é um bom produto também, a gente já comentou aqui, mas porque o gerente né, joga aquele argumento de venda, pô, quebra meu galho aqui, eu preciso vender isso. Então você acaba achando que é parecido. O autônomo, a situação dele, quer dizer, apesar de não ter o desconto em fonte, né, ele tem que declarar do mesmo jeito. Uhum. Né? E se a declaração completa, né, for a mais vantajosa para ele, porque ele tem deduções que ele pode comprovar para ter para pagar menos, apesar de não ter essa restituição, né, esse desconto na folha de pagamento, ele pode também se beneficiar de um PGBL. Uhum. Então, não acho que é uma questão que não sei se depende muito do fato de ser assalariado ou autônomo, não, tá?
Entendi. É porque aquela sensação que muitas vezes fala assim, quando eu me aposentar, né? Porque aí eu posso me aposentar quando eu quiser, né? Eu sou autônomo, isso. Eu não tenho aquela coisa que esperar esses 49 anos de contribuição para aposentadoria integral. É. Então, eu posso fazer o meu plano. Então, assim, eu quero parar com 50 anos,
então,
55.
Eu acho que... bom, agora eu entendi um outro lado do que você está falando, né? Que eu acho que é até ótima essa observação. O que eu acho que essa reforma da Previdência e até eventuais futuras reformas da Previdência, porque a gente já passou por algumas e provavelmente essa não vai ser a última, né? O que eu acho que elas fazem, Pedro, é transformar um pouco a mentalidade de quem é assalariado para que as pessoas se considerem cada vez mais próximas da situação do autônomo. O que eu acho que vai acontecer... e tem que acontecer, né, é que quem é assalariado não deite em berço esplêndido e fala, olha, eu estou garantido, eu não preciso fazer mais nada. Então, aquele aperto que, como você está falando, é o autônomo que tem, eu falo, olha, eu preciso me preparar para o futuro porque eu não tenho ninguém para carregar o meu peso lá na frente. Eu trabalho sozinho, eu tenho minha empresa, eu preciso me preparar. Isso tá, essa realidade está aos poucos chegando para quem é assalariado. Por quê? Porque não adianta estar na lei, não vai ter como pagar. Então, é a aproximação dos dois mundos. Eu acho que essa é uma mensagem boa que acho que decorre da sua pergunta aí.
Bem, então, gente, o interessante é você saber que tem alternativas de investimentos. Inclusive, a gente sempre comenta que é a melhor alternativa aplicar no Tesouro Direto também, né, Fred? Mas tem que ter esse discernimento. É preciso começar a poupar o quanto antes para você garantir o seu futuro lá na frente. Acho que essa é a mensagem que a gente passa aqui no final.
Essa mensagem sensacional. Eu reconheço que há, vamos dizer assim, complexidades em fazer essa avaliação. Não é trivial para o brasileiro. A gente não tem educação financeira na escola. Muitas vezes, um detalhezinho ou outro é difícil de entender. As pessoas se sentem inseguras para tomar decisões, especialmente decisões que vão impactar a sua vida no futuro. Então, já nos coloca aqui à disposição, lá no Educando Seu Bolso, lá no blog, para esclarecer dúvidas. A gente tem lá um comparador de investimentos que permite... ao ouvinte aqui do programa entender melhor as diferenças financeiras em se optar por um caminho ou outro. Uhum. Né? Se quiser cotar um plano no teu banco, na tua corretora, mandar lá para a gente fazer as contas para vocês, vai ser um prazer. O que a gente quer é ajudar as pessoas a fazer o dinheiro render um pouco mais. Vai ser um grande prazer para nós.
educandoseubolso.blog.br é o endereço para você acessar e se informar. Frederico Torres, economista do blog Educando Seu Bolso, marca presença às quintas-feiras aqui no Em Boa Companhia. E na próxima semana tem mais um bate-papo sobre economia aqui no programa. Muito obrigado, Fred. Até a próxima.
Eu que agradeço. Um abraço, gente.